Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Vamos começar mais um episódio e desta vez voltamos com um tutorial. Desta vez um tutorial de como se esquivar do inferno. Tutorial é um tema mais sério, um tema mais polêmico. Se você quiser saber sobre os outros temas, temas mais leves, temas mais engraçados, temas mais sérios também como esse, você tem todos esses detalhes no nosso Instagram, @pedrapodcast no Instagram. Você tem todos os detalhes de todos os episódios e também o link para acessar os episódios em outros lugares. Mas também você pode acessar nas suas plataformas de streaming preferido, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Videodeezer. Você pode acessar onde você quiser. E também agora a gente está no YouTube, num canal que eu estou começando a criar, e lá já estou subindo os episódios. Esse talvez vai demorar um pouquinho a chegar, mas já tem outros episódios lá no canal, Não, o canal Apenas Guto. Apenas Guto, as duas palavras junto, tudo junto. É muito simples, então você pode encontrar também por lá o podcast. Então vamos começar sem mais enrolações o episódio de hoje, porque eu já adianto, vai ser um episódio um pouco mais extenso, vai ser um episódio um pouco mais sério. Realmente, para quem tem interesse em saber como se esquivar do inferno. Eu vou trazer muitas citações, vai ter bastante texto, mas eu vou tentar explicar esse assunto, que é um assunto polêmico, é um assunto que rende muita discussão. Vou tentar explicar de forma mais simples para vocês entenderem realmente daquilo que eu acredito e daquilo que muitas pessoas compartilham dessa ideia. Eu sei que é um tema que para muitas pessoas é assustador, mas é um tema que ele está presente na sociedade, diluído de vários tipos de discussões, né? Por exemplo, em várias religiões, elas encaram o inferno, elas encaram o pós-morte, na verdade, como algo muito próprio. Então, tem lugar que encara o pós-morte de uma forma, tem lugar que encara de outra, tem lugar que coloca o céu e o inferno como dois destinos, tem lugar que coloca só um, não coloca nenhum dos dois, que coloca outras possibilidades de lugares. Mas eu vou partir do pressuposto da visão cristã, que tem essa base da Bíblia, né? Então vou trazer algumas referências da Bíblia, algumas coisas que eu acredito e alguns estudos para a gente trazer aqui para ir permeando essa discussão. Porque assim, falando já do pós-morte, né? A gente está vivo agora, está vivo, estamos aqui respirando, ouvindo podcast, falando, gravando podcast. Mas e depois? Quando a gente não estiver mais vivo, quando a gente não estiver mais com este corpo presente fazendo as coisas que a gente costuma fazer? É isso que preocupa, é isso que realmente deveria preocupar, porque atualmente a gente tem controle da nossa vida, a gente sabe tudo que vai acontecer de certa forma, né? A gente tem o controle do que passou, a gente programa o que vai vir pela frente no nosso futuro, mas e depois da morte? A gente não tem controle de nada, nem dos lugares, nem de como vai ser o nosso corpo, das sensações, das experiências, da lembrança, se vai ser um universo à parte. Isso intriga muitas pessoas e realmente é um mistério. Porque Deus, como criador de todo esse projeto, ele é muito inteligente. Deus realmente ele me instiga muito porque ele é muito criativo, ele é muito inteligente e tudo que ele faz é muito interessante. Então, essa dinâmica da morte e do pós-morte, ela vem para mostrar o quanto a gente é limitado, o quanto Deus ele é grande, ele é complexo e também o quanto que é interessante fazer parte desse processo todo, de toda essa dinâmica que é a existência. E aí acontece que a gente precisa encarar, mesmo com mistério, o que vai acontecer depois do pós-morte. Então, para se esquivar do inferno, se é que ele existe, não sei, vamos descobrir. E se existe, a gente precisa tentar fugir dele, porque é um consenso de que não é um lugar legal. Então, bora aprender isso. Para a gente ter uma conversa, para começar falando sobre o inferno, na Bíblia, na verdade, não tem um conceito sobre isso, mas eu peguei um conceito do dicionário de estudos bíblicos da Pai Editora, que é de 2010 esse dicionário, e ele tem uma definição para o inferno, que ele cita assim, do termo latino significa lugar inferior ou abismo. No Antigo Testamento, o Sheol, ou Mundo dos Mortos, é uma gruta subterrânea para onde vão os bons e maus, um abismo escuro e silencioso nas profundezas da terra. Então, mais ou menos, o inferno ele era entendido como um lugar literal, um lugar para onde assim as pessoas iam, que ficava no centro da Terra, como se fosse uma caverna, um lugar escuro, mau, subterrâneo. E aí essa é a visão do inferno, que também é na verdade, esse é o conceito do Sheol, né, que é onde eles apresentavam e acreditavam que era o lugar para onde os mortos iam, esse mundo dos mortos, que era esse lugar que a gente descreveu agora. Não é bem a visão de inferno que a maioria das pessoas tem hoje em dia, mas aí é um começo. Então, para a gente entender sobre esse Sheol, que é o começo do que é o inferno, a Bíblia mesma, ela traz muitos exemplos de como eles acreditavam nisso. E aí eu trouxe alguns exemplos, mas antes disso eu vou explicar por que assim a gente precisa se preocupar com esse inferno, com esse lugar que a gente vai ou não deve ir, né? A Bíblia mesmo, ela aconselha a gente sobre isso. Lucas, capítulo 12, diz assim: "Eu vos afirmo, meus amigos", olha aqui, conselho de amigo, "não temais os que podem matar o corpo, todavia, além disso, nada mais conseguem fazer." Ou seja, a gente está vivo, o máximo que uma outra pessoa pode fazer é nos matar. Eu também tenho esse pensamento. Então, o máximo que pode fazer é me matar. O pior ainda das hipóteses é matar de forma lenta, né? Então, isso é um pouco mais ruim do que morrer. Aí que segue aqui a leitura: "Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer." Então aqui a gente tem um texto, né, onde tem um conselho: não tem medo dos homens, porque os homens não podem fazer muita coisa. O que pode fazer no máximo é te matar. Mas teme a Deus, porque depois de matar esse corpo, se ele quiser, ele pode matar esse corpo e também lançar a alma no inferno. E aí, então, aqui a gente já tem dois indícios de temas para discussões. O primeiro é que existe uma alma e existe um corpo. São duas partes diferentes de nós. Então, o corpo é esse aqui que a gente tem, que a gente sente, que a gente ouve, que a gente fala. Esse é o corpo, esse veículo que possui a alma. A alma, ela já não é palpável como o corpo. Ela já não sente assim as coisas que a gente sente no nosso corpo. Mas a alma também, ela tem participação nessa dinâmica, porque a gente vê aqui que, além de matar o corpo, Deus, se ele quiser, ele pode lançar a alma no inferno. Então é por isso que a gente tem que se preocupar com a nossa alma, por isso que a gente tem que temer a Deus. E aí agora bora botar para o assunto do Sheol, que é justamente para entender para onde essa alma vai depois que esse corpo aqui não existe mais. A Bíblia, desde o primeiro livro de Gênesis, primeiro assim no sentido de que é apresentado para nós, né? Ele já traz a primeira vez que entra na história para a gente entender como que isso era parte da realidade daquela sociedade. Lá no livro do Gênesis, capítulo 37, no versículo 35, tem uma história, uma situação que um homem, ele tinha alguns filhos, e esses filhos, eles tinham ciúme ou inveja do filho mais novo, que era José. José, ele era filho de Jacó, com vários os outros filhos, né? E José, ele tinha alguns sonhos que mostravam que ele ia ser um cara muito grande lá no futuro. E aí ele contava essas coisas, e também ele era muito amado pelo pai dele, era o preferidinho. E aí os irmãos dele tinham inveja dele, tinham raiva desse tratamento diferenciado. E aí o que acontece? Para se livrar desse problema, os irmãos deles vendem ele como escravo, mas só que para não dizer para o pai deles, né, que era o filho preferido dele, tinha morrido, tinha sido vendido como escravo, eles falaram que ele tinha sido atacado por um bicho, uma besta fera, e tinha morrido. E aí eles pegam e vão dar a notícia para o pai deles. E aí agora a gente vai começar a entender sobre o Sheol, Gênesis 37, 35. Todos os seus filhos, no caso de Jacó, os seus filhos e filhas se achegaram para oferecer-lhe consolo. Contudo, ele recusou toda e qualquer consolação. Aqui já sobre esse resultado de uma morte, que na verdade ele não morreu, ele foi vendido como escravo. E ele declarou: "Não, é em luto que descerei ao Sheol para me encontrar com o meu filho." E continuou a chorar a perda do seu filho José. Então aqui a gente também tem duas observações. O primeiro é que ele acreditava que José estava no Sheol. Então aqui não tem, ele não tinha dúvida disso. Ele fala que José está no Sheol e que ele vai para o Sheol também quando ele morrer, se encontrar com o filho dele. Então a gente já percebe que existia essa crença naquele momento. E eu quero trazer agora um cara muito mais dramático, muito mais reflexivo assim sobre esses assuntos, que é um cara também muito conhecido fora da Bíblia, né, na nossa história, na sociedade, que é Jó. Jó, ele é um cara que é um exemplo assim de superação, de perseverança, porque ele passou por uma barra. E isso fez com que ele refletisse muito sobre a morte. Eu acho que é assim que acontece também com a gente, né? Todas as vezes que a gente está bem, saudável, a gente nem pensa em morrer. Mas muitas vezes que a gente pega uma gripe, meu Deus, será que eu vou morrer? Por exemplo, tem um vírus, a gente está vivendo uma pandemia, né? Então tem um vírus que ele realmente tem matado muita gente. E nesse momento a gente para refletir um pouco sobre a vida e também sobre a morte. E com isso a gente para pensar também no pós-morte. E a mesma coisa aconteceu com o Jó. Quando ele passava por essa situação difícil, ele começou a refletir sobre algumas coisas. Então eu vou trazer aqui alguns textos. Eu vou focar muito, a maior parte do episódio vai ser sobre Jó. Eu vou trazer aqui algumas reflexões dele para a gente entender como que ele pensava, e ele também é um exemplo assim da galera do Velho Testamento da Bíblia, né, para a gente entender. Jó 10 diz assim, versículo 20: Não é efêmera a minha vida para abandonar-me, para que eu possa ter um momento de paz e contentamento, antes que eu vá para o lugar do qual não é mais possível retornar. Olha aqui, ele já tem algumas certezas sobre esse lugar. Para a terra do desconhecido, do silêncio e das densas sombras. Então, ao mesmo tempo que ele traz detalhes espirituais, abstratos, ele traz também referência física, né? É silencioso, é um lugar com sombra, então é escuro. Terra de trevas fechadas e com a noite mais escura. Lugar do caos absoluto, onde a própria luz é como a escuridão eterna. Então, realmente, a gente percebe que, pela descrição de Jó, pelo que ele acreditava, a galera pensava que era um lugar totalmente assim tenebroso, né? Um lugar de, como muitos filmes relatam, né? Um lugar sombrio, escuro. É isso que é mais ou menos o cenário. Então você pode aproveitar para ir imaginando aí mais ou menos como eles acreditavam. Aqui Jó falando. E aí no capítulo 14, ele vai falar algumas coisas sobre a relação desse lugar que a gente vive agora, né, daqui da terra, dessa vida, com esse lugar para onde eles iriam depois. 14, versículo 10. Todavia, quando um ser humano morre, tudo se encerra. Morremos e nosso corpo se desfaz. Olha como é interessante. Logo depois do último suspiro nessa terra, para onde vai o nosso espírito? E aí ele pergunta. E aí, essa aqui é uma indagação que ele faz, porque ao mesmo tempo que ele tem algumas certezas, ele tem muitas dúvidas também sobre isso, porque, como tô falando, pra gente hoje em dia a gente já tem muitas dúvidas ainda, né? Porque tudo é muito misterioso. Agora imagine pra galera lá atrás, quando não teve ainda todos os estudos que a gente já teve até agora. Então, para eles também tinham muitas dúvidas que ainda não foram respondidas por nós. E aí ele vai trazer aqui algumas reflexões sobre a vida. Assim como a água do mar evapora e os ribeiros deixam de fluir e secam, assim o ser humano se deita para morrer e não mais se levantará. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e nada os despertará do seu descanso mortal. Então aqui também é interessante como ele enxerga nessa relação realmente de fim. Acabou, morreu, tudo acabou, né? E aí ele fala, logo no começo: Todavia, quando o ser humano morre, tudo se encerra. E depois ele fala isso de uma outra forma. Depois que se deita para morrer, não mais vai se levantar. E ele coloca aqui como um descanso mortal. Então a gente percebe que realmente eles acreditavam que era o fim desse ciclo. Mas para eles não tinha dinâmica depois disso. Morria e acabava, tudo ia ser estagnado. E realmente tem vertentes de religiões, tem pensamentos filosóficos, teorias, que acreditam que é assim. Depois que morre, tudo vai acabar, zerou tudo e como se nada tivesse acontecido. Mas bora ver mais ou menos algumas coisas que Jó ele pensa. Jó 14, ainda nesse versículo, né, nesse capítulo, lá para o versículo 21. Ele diz assim: Se seus filhos são homenageados, ele não fica sabendo. Se são humilhados ou caem em desgraça, ele não vê nem percebe. Ele sente apenas as dores do seu próprio corpo, só consegue lamentar por si mesmo. Então aqui ele traz um entendimento que eles tinham na época, que era esse rompimento dos mundos, né? Do mundo terreno com o mundo dos mortos. A partir do momento que tu vai para lá, muitas coisas daqui, elas param de existir para ti. Então, por exemplo, tu não tem mais esse contato com a tua família, com as pessoas que ficam aqui, com os teus amigos. Tu não sabe o que vai estar acontecendo com eles, segundo o pensamento do Jó aqui, né? E cada homem vai responder por si só. Como ele fala, a gente só vai sentir a dor do próprio corpo e lamentar por si mesmo. No final das contas, o ser humano, ele realmente tem essa parte da sociabilidade muito forte hoje para o nosso mundo aqui, terreno, para a nossa vida. Mas depois da morte, a gente não sabe como vai ser isso. A gente não sabe se a gente vai poder ajudar as pessoas daqui, se vai ter participação em algum momento para esse mundo daqui. Estou falando assim, também jogando algumas dúvidas, porque talvez eu não vá responder todas as dúvidas que você tenha sobre o inferno. Mas eu espero discutir sobre esse assunto, trazendo algumas reflexões, deixando algumas coisas esclarecidas, outras colocando, assim, instigando você a pensar também, a refletir, porque eu não tenho também um conhecimento, muito profundo sobre esses assuntos. Eu fiz um curso básico de teologia, eu estudei algumas coisas de sociologia, até na faculdade mesmo, de comunicação, a gente estudou algumas coisas sobre o ser humano, sobre a mente humana, estudei poucas coisas, mas eu não sou um profissional, eu não sou um psicanalista, eu não sou um pastor, não sou um padre, sou apenas uma pessoa falando e talvez você esteja ouvindo, se revoltando com as besteiras que eu falo, ou levando em consideração. Mas, querendo ou não, é só um ponto de vista. Cabe a você analisar a sua vida e ver se vale a pena dar ouvido para o que eu falo. Mas, enfim, bora seguir aqui. Jó também coloca lá no capítulo 17 que a morte era uma questão do corpo. Bora ver. Jó 17, 13. Ora, se o único lar pelo qual aguardo é o Sheol, aqui voltando de novo a falar sobre o Sheol, ele não se referiam ao inferno como a gente conhece hoje. A sepultura se estendo à minha cama na escuridão. Se afirmo a corrupção mortal, tu és o meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã, onde se encontrará então a minha esperança? Aí ele vai indagar também. Se o meu futuro é morrer, o meu corpo ser entregue para os vermes, para a morte, né? Eu ser enterrado, de que eu tenho esperança? Aí ele pergunta de novo. Quem poderá vislumbrar alguma possibilidade de vida para mim? Aqui, lembrando o contexto, né? Jó estava passando por uma desgraça muito grande, para quem não conhece a história. No mesmo período, assim, no mesmo, na mesma época, ele perdeu todos os animais dele, perdeu todos os filhos dele foram mortos, ele perdeu assim, a riqueza, a vida dele ficou arruinada assim, de uma porrada seca, sabe? De uma vez só. E aí, conforme tudo isso, ele ficou doente, a mulher dele. Aposta toda a fé dela, os amigos dele não acreditavam que ele era justo, eles pensavam que Deus estava castigando ele por alguma coisa que ele tinha feito, só que ele sabia que ele era inocente nesse sentido. E aí estava vivendo esse período, por isso que ele refletia muito sobre a vida, sobre a morte, sobre essas questões. E aí, continuando a leitura: onde se encontrará então a minha esperança? Quem poderá vislumbrar alguma possibilidade de vida para mim? Será que a esperança descerá comigo até as portas do Sheol da morte? Baixaremos todos à sepultura e descansaremos juntos no pó da terra? Ele realmente estava muito reflexivo sobre isso, né? Então ele falava muito sobre isso, sobre como que o corpo vai ser parte desse processo, né? Vai ser entregue para os bichos, a própria terra vai cobrir eles. Então ele realmente tinha esse pensamento de conexão do mundo da terra com o mundo do pós-vida. Só que, ao contrário de todo esse processo que a gente já viu dele, ele tinha uma certeza sobre isso. Está lá no livro 19, no capítulo 19, no versículo 25. Contudo, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Aqui ele está falando no sentido de justiça, né? Porque, como eu falei, os amigos dele pensavam que ele estava passando por aquilo porque ele merecia. Mas ele falava, não, eu acredito em Deus. Aí, seguindo agora sobre a morte, e depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. Novamente essa relação, né, do corpo sendo consumido literalmente pela terra, se desgastando, processo de decomposição. Ele deixa muito claro isso. Eu contemplarei a face de Deus. Então aqui a gente já vê uma esperança que já tinha, uma certeza. Eu verei com meus próprios olhos. Eu pessoalmente, não outra pessoa o verá. e me dirá como ele é. Oh, quão intenso é o desejo do meu coração por esse dia. Então Jó estava a fim de morrer, não, não só para acabar com a desgraça, mas também era porque ele tinha uma esperança muito forte de que depois da morte ele ia encontrar Deus. Ele não tinha muitas certezas de como ia ser, como ia ser a vida depois de morto, né? Se ter uma vida, como seria, mas ele tinha essa certeza de que ele ia ver com os próprios olhos a Deus. E aí, a partir daqui, a gente já entende mais ou menos o pensamento que a galera do Velho Testamento tinha. No Velho Testamento, eles acreditavam no mundo dos mortos, que era o Sheol, que era esse lugar para onde as pessoas, depois de morrer, iriam para lá descansar. Era um lugar sombrio, tenebroso, mas que eles não colocam aqui muitos detalhes, né? Se era um lugar onde a consciência está viva, se era um lugar onde a pessoa ia ter alguma atividade. Enfim, não explicam muitas coisas. E aí, o que que acontece? Jó, a gente termina a participação dele aqui, ele falando que ele tem certeza que depois da morte ele vai encontrar Deus, porque realmente ele era um cara muito temente a Deus. E aí, agora a gente vai voltar com outros textos para entender outras coisas que Jó não conseguiu indagar, não conseguiu explicar para a gente. Mas ainda do Velho Testamento, tem uma passagem de Daniel que ela explica também alguma coisa que vai contradizer o que Jó disse, porque Jó ele tinha muita ideia de que quando morresse ia acabar a vida, era só o que tinha nesse mundo terreno. Depois de morto, o que ia acontecer é que ia apagar tudo, né? O corpo ia se decompor e o final seria praticamente nada. Só que a gente vai entender que não é exatamente assim. Daniel 12 diz assim: Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo. E haverá um período de tribulação, opressão e aflição, como nunca houve desde o início das nações até então. Calma aí que está confuso, mas eu vou explicar daqui a pouquinho. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no Sefer Livro, será liberto. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Então aqui a gente já tem vários pontos novos para olhar sobre esse assunto. Só para tentar clarear assim, atualmente, Daniel ele vai escrever um livro que é um livro muito importante para esses estudos, porque é um livro profético. Então, ao mesmo tempo que foi um livro que relatou muitas coisas daquela época que ele viveu lá no período dele, Daniel ele também vai ter muitas revelações assim espirituais de Deus, de coisas futuras. Muitas coisas do livro dele a gente vai ver que se cumpriu e outras ainda não se cumpriram. Então, realmente é um livro que é muito importante, porque tem coisas que o livro ele falou que a gente ainda agora no século 21, hoje é dia 11 de setembro de 2021, e muitas coisas que estão no livro de Daniel ainda vão acontecer, assim como no livro de Apocalipse. Então são dois livros muito importantes para quem gosta desses estudos sobre os sinais do fim, sobre arrebatamento, sobre a vida depois da morte, sobre inferno, sobre céu. São dois livros muito importantes. E aí Daniel ele fala aqui nesse texto, né, para trazer alguns pontos importantes. Primeiro que ele fala que toda pessoa cujo nome está escrito no livro será liberto. Então, a gente já tem a noção de que existe uma organização nesse sentido, né? Tem um livro e tem pessoas que vão estar sendo listadas nele. E o que acontece? Deus, ele não é um Deus injusto. Então, a gente percebe que não é, a eleição para o inferno, para o céu, isso não existe. Porque Deus ele tem os métodos dele de organizar as coisas. Ele é um Deus justo, então não tem como só sortear alguém. Ele sabe de todas as coisas, ele acompanha todas as coisas e toma nota disso. Então a primeira informação que a gente tem aqui é que existe um livro em que algumas pessoas têm o um nome escrito lá. Então essas pessoas serão libertas. Quem são essas pessoas? Por que elas estão nesse livro? Ele não fala. E eu também não vou falar como eu vou criar isso. Não, é um dado que eu não sei. Mas ele fala que vai existir uma seleção. Multidões e multidões dos que dormem do pó da terra acordarão. Já contrapõe o que Jó falou, que Jó ele pensava que as pessoas ia morrer, não ia, como ele fala, né? Usando uma poesia. depois que morre, não vai se levantar, depois se deita para morrer, não vai se levantar mais. Mas Daniel, ele fala, não, todos acordarão, porque estão dormindo no pó da terra. Então, todos que morreram, uns vão acordar para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Então, aqui a gente já entende que são dois caminhos. Não é todo mundo que morre e vai para o Sheol, como eles acreditavam, e aí lá acabou. Não, existem outros fatores. Então, depois vai ter um processo em que o livro vai ser aberto, nomes vão ser lidos, as pessoas vão ser identificadas, uns vão para a vida eterna, outros não. Então aqui a gente já tem uma informação muito importante. Não vale a pena a gente arriscar a sorte, porque existem dois caminhos. Então, ao mesmo tempo que ser alegre, porque não é só o inferno que a gente tem de opção, ao mesmo tempo a gente precisa entender, são duas. Eu preciso ir para um deles e eu preciso ir para o melhor que seja. E falando sobre os dois, vamos agora saber quem vai para o inferno e quem não vai para lá, para onde é que vai. Bom, quem vai para o inferno, a gente consegue entender mais ou menos em Apocalipse quem são essas pessoas. Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Aqui a gente percebe é uma visão de João, já vendo esse momento, como o Daniel começou a falar, é esse momento onde vai ser julgado realmente, as pessoas vão saber para onde elas vão depois da morte, né? Existe todo um processo. E aí é que ele coloca que ele viu os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono. Então aqui a gente já entende que todo mundo vai passar por isso, grandes, pequenos, jovens, velhos, porque não tem essa distinção. E alguns livros foram abertos aqui, ó, ele coloca já no plural. Então, como o Daniel ele falou, ele viu um livro, que é o livro onde as pessoas eram libertas, mas aqui João ele coloca vários livros. Então, para a gente ter uma noção de como Deus ele é justo, então ele é organizado, então tudo está nos livros. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Então aqui a gente percebe, vai haver uma justiça, é um tribunal, estava diante do trono e tinha provas, tinha um livro com as informações das obras de cada um, dos grandes e pequenos. E esse aqui é o livro da vida. E esse livro aqui está falando que os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas naquele livro. Então a gente percebe que realmente Deus ele não está de olhos fechados para o que acontece no mundo. Ele acompanha o comportamento das pessoas. E aí, seguindo a leitura: e o mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. Aqui, ó, o Hades, ele também é colocado como outro lugar, que eu não vou trazer agora para discussão, porque vai ficar um pouco confuso. Mas aqui a morte, o Hades e o mar vão entregar os mortos que estavam neles. Um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então aqui ele vai colocar que todos os mortos vão ser julgados, seja por ele a forma que morreu, seja por ele onde estiver, vai ser julgado. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Aqui mais um lugar importante. Tudo isso aqui são ambientes, assim, são lugares, são cenários diferentes que vão fazer parte desse processo de onde as pessoas estão agora. Um amigo meu me disse uma vez, cadê a credibilidade dessa referência, né? Um amigo me disse, mas eu vou colocar aqui com honestidade. Um amigo me falou que é como se esse fosse vários lugares do inferno, assim, e o maior, o final, fosse do lago de fogo, mas assim, Hades, o Sheol, fosse todos assim lugares dentro do próprio inferno, mas que no final vai fazer parte do projeto que já está desenhado por Deus, assim, já tem essa fase do jogo já está desenhada. É que a gente já sabe como vai acontecer, ó. A morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui a gente já tem mais uma definição. No final, tudo vai ser lançado lá. O Hades, a morte e também aqueles que não têm o nome no livro da vida. Então, como se esquivar do inferno? Tendo o nome escrito no livro da vida. Essa aqui é uma das respostas, né, assim, pontuais desse episódio. Então a gente já está chegando num caminho. Aí seguindo aqui, Apocalipse 21, versículo 8. Porém, quanto aos, covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, e que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Então aqui é que a gente já tem mais detalhes. Primeiro que a gente tem perfis de pessoas que vão para o lago de fogo também, não só apenas os que não estão com o nome no livro da vida, mas a gente tem outras informações. Então aqui a gente percebe mais ou menos que algumas práticas pecaminosas no mundo, elas podem fazer com que a gente não tenha o nome escrito no livro da vida. Então aqui a gente já tem mais uma dica de como se esquivar do inferno, não praticando o pecado. Assim, no geral, aqui ele coloca vários pontos, né? Covardia, assassinato, idolatria, coloca vários pontos, mas a gente já vai pegando assim, as dicas que a Bíblia mesmo traz pra gente. E também coloca aqui mais detalhes sobre esse lugar, sobre o Lago de Fogo, né? Coloca aqui que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Então aqui já tem detalhes físicos de lá. Mas assim, quando a gente fala do inferno, a gente tem que falar também do não inferno. Que é assim, se tem uma galera que vai para o inferno e outra galera que vai para outro lugar, onde é esse outro lugar? Então João, ele também traz para a gente informações sobre isso. Eu acho que eu não coloquei aqui a referência, mas acredito que seja Apocalipse também. E desculpa, não, realmente eu não coloquei aqui. Mas diz assim, a partir do versículo 3, e ouviu uma forte voz que procedia do trono e declarava, eis que o tabernáculo de Deus está agora entre os homens, com os quais ele habita. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Então aqui a gente já tem uma informação importante. Ele via que o tabernáculo de Deus agora habitava entre os homens. Então a partir do momento em que vocês julgaram vão ser separados para a vida eterna e para a vergonha eterna, Deus ele vai estar com a galera da vida eterna. Vai habitar literalmente com eles e vai ser o seu povo e ele vai ser o seu Deus. E a outra galera vai ficar afastada lá no lago de fogo. Aí, seguindo, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Então aqui a gente já tem novas informações também sobre esse lugar que não é o inferno. Nele não vai ter morte, não vai ter pranto, não vai ter lamento, não vai ter dor. Então o que a gente já consegue entender? Que é muito melhor do que a Terra. Porque aqui a gente tem morte, aqui a gente tem dor, aqui a gente tem lamento. Principalmente em tempos difíceis como esse que a gente está vivendo, né? Pandemia, muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão doentes, estão lutando contra a vida, estão perdendo pessoas queridas. Mas depois, quando a gente morrer, quem for para esse lugar onde Deus vai estar, não vai passar por essas situações. Ótimo. Seguindo, e aquele que está assentado no trono afirmou, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve isso, aqui falando para João, né? Pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda, está tudo realizado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e todos quando tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor dará todas essas bênçãos e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então a gente percebe como que as coisas vão mudar depois desse processo dessa vida terrena. Vai viver algo totalmente diferente. Deus ele vai conviver com a gente literalmente e habitar entre a gente. E com isso, a gente vai ter uma atualização de tudo. Tudo vai se fazer novo. A gente não vai mais ter o que a gente tem hoje em dia de ruim, porque muitas dessas coisas são consequências do pecado. E aí, com o final, lá com Deus, a gente não vai... viver com o pecado, com a influência disso, com consequências do pecado, tudo vai ser regenerado. E aí tá, mas o que a gente faz para se esquivar do inferno? O que a gente faz para alcançar essa vivência com Deus que tá lá no, tá programada para algumas pessoas? Jesus, ele é a chave para isso. Assim, falando no geral, sendo muito honesto, talvez alguém que esteja me ouvindo seja ateu. Quando a gente fala sobre céu e inferno, a gente precisa acreditar minimamente em Deus. Porque quando a gente fala em céu e inferno, isso na relação com a Terra também, a gente parte da ideia do criacionismo. Se não foi Deus quem criou tudo isso, Se não foi Deus quem criou a Terra, se não foi Deus quem criou esse projeto, essa dinâmica do vida, do pós-vida, do morte, do inferno, do céu, não tem por que você se preocupar com nada disso, não tem nem por que você querer ir para o céu ou ter medo de ir para o inferno se você não acha que existe. Se realmente existe, é outra situação. Mas se você não acredita com isso, eu não sei por que você está preocupado. Mas assim, se você acredita que existe um céu, acredita que existe um inferno, assim como a gente não pode negar que existe a Terra, você realmente precisa se preocupar com o céu, se preocupar com o inferno, porque é para onde a sua alma vai depois da morte. Então Jesus, ele é o livramento, porque, bom entender, Lucas 9, 24. Jesus mesmo vai questionar. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto, de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir-se a si mesmo? Jesus, ele coloca aqui algumas indagações. Primeiro, ele dá um exemplo de que aquele que perder a vida por amor a Cristo, ganha a vida, vai salvar a vida dele. E aquele que perder. Como é que fala? Quem quiser salvar a sua vida vai perder ela. Por quê? Porque a vida com Cristo, ela tem esse desafio de a gente viver para Ele, viver com Ele. E isso implica o quê? A gente não viver para nós. Quando a gente fala viver para nós, é viver para as nossas vontades, que muitas delas são guiadas pela nossa essência pecaminosa. Então, viver a vida que a gente quer é viver uma vida que a gente não deveria querer, que a gente quer porque a gente é influenciado pelo pecado que habita em nós. Mas para a gente viver uma vida com Deus, com Cristo, a gente tem que ir lá abrir mão dessa vida pessoal nossa, que é justamente por conta do pecado. E é isso que a gente vai ter que perder, esse controle dos nossos desejos, dos nossos impulsos. E fazendo isso, a gente vai salvar a nossa vida. E ele fala, não adianta nada tu ganhar o mundo todo, viver à vontade com os teus desejos, se no final tu vai te destruir e perder, e te perder. Ele mesmo pergunta isso, não vale a pena? Não vale, do que adianta? E lá em Romanos, Paulo, ele dá outra informação, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele coloca o pecado, ele já vai dar pra gente um salário que é a morte. Ela é o salário do pecado. E todos nós, como pecadores, como pessoas que hoje pecaram, ou ainda pecam, o nosso destino é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, ele vem através de Cristo, através do sacrifício, que é todo um plano que Deus, ele fez justamente para resgatar o homem que falhou diante do pecado e ainda vem falhando porque vem se entregando ao pecado. Cristo, ele veio para resgatar a gente. Então, a nossa salvação, nosso livramento está ali. É Cristo que nos salva do inferno, unicamente Cristo. Porque é essa morte que ele coloca, né? Como eu tenho até um episódio aqui que eu falo sobre um tutorial de como morrer. Eu falo muito melhor sobre essas mortes, sobre os tipos de morte, sobre a morte física, a morte espiritual. Então ouve lá também para não ficar muito grande esse episódio que naturalmente já está sendo grande. E mas para isso, para a gente acessar esse livramento, se esquivar do inferno, a gente precisa confessar Cristo, como diz Lucas 12. Jesus dizendo: digo-vos mais. Todo aquele que me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. No entanto, o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então, aqui é uma regra muito simples. É uma questão de justiça, né? E de lógica. Se tu confessar a Cristo, tu vai ter acesso ao que ele veio fazer. O plano dele de redenção, que fez parte do projeto de Deus, para salvar o homem através de Cristo, do sacrifício vivo na cruz. E aí, Cristo, para isso, essa decisão é o quê? É acreditar nele, é querer fazer parte desse projeto. Mas para isso, cada um de nós tem que tomar a sua decisão. Eu, Augusto, preciso tomar a minha decisão. Pedro aqui que falou, Lucas aqui que falou, João que participou aqui, precisou tomar a decisão, cada um a sua. Então, você que está me ouvindo também vai ter que refletir e tomar sua decisão de acreditar em Cristo e querer fazer parte desse processo para poder se esquivar do inferno e alcançar a salvação que Cristo, ele vem dar para a gente através desse projeto de Deus. É muito fácil de entender. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Colossenses 2 traz alguns esclarecimentos. Colossenses 2:10. Assim como em Cristo estais aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Então Cristo ele é poderoso para fazer, tanto que ele foi o sacrifício necessário, mas ele também ele participa lá na frente, não só lá atrás para trazer a redenção, mas ele também vai participar para nos ajudar em vários outros motivos. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Aqui já falo também de uma questão cultural, que era a circuncisão, que era um símbolo que Deus tinha para marcar as pessoas que eram de Deus e aquelas que não eram, né? Que era circuncidado era de Deus, mas aí depois de um momento, a partir de Cristo, isso aqui passa a ser. Cristo passa a ser a nossa circuncisão. Essa carne, não mais a carne literal, que o processo de circuncisão, para quem não sabe, era feito só nos homens, porque tinha que tirar a carne do prepúcio, que é um. Tipo. Enfim, depois você pesquisar um Google nisso, que eu não vou me expor. E aí. Eu também não sei explicar isso de maneira decente. E aí, Cristo ele vem para ter uma simbologia desse processo de circuncisão, que é se despojar da carne pecaminosa. Então é um outro processo que também é igualmente necessário. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo e com ele fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo em águas, ele é um símbolo muito importante, porque, como Jesus falou lá, se tu me confessar diante dos homens, eu vou te confessar diante dos anjos. Se tu me negar, eu vou te negar diante tu também vai ser negado diante dos anjos. Por quê? O batismo, ele vai simbolizar justamente esse ato público, confessando a fé em Cristo, abandonando o passado. Por isso que tem essa imersão de descer as águas e voltar, porque é como se tu deixasse para trás, se tu enterrasse junto com Cristo quando morreu, tudo o que o pecado tem, e voltasse para viver uma nova vida com Cristo, a partir de Cristo. E é por isso que o batismo ele tem que ser nas pessoas adultas, porque é um ato voluntário, é um ato intencional. Quando tu é bebê, quando tu é até criança de determinada idade, tu não tem noção de nada da vida, tu é um pedaço de ingenuidade. E aí esse batismo ele não vai ter essa... Ele não vai cumprir esse papel para ti porque tu não tá fazendo aquilo intencionalmente. E tu precisa ter uma decisão pessoal, tu precisa decidir isso na tua vida. Eu quero me esquivar do inferno, eu quero a vida eterna, eu quero Cristo, eu quero viver com Cristo, eu quero largar o pecado. E o batismo, ele é o que vai confirmar essa tua resposta. Então por isso que a gente precisa se batizar depois de ter essa consciência do que significa aquilo. Tá, bora seguir aqui. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, aqui falando de Jesus, perdoando todos os nossos pecados. Aqui quem está falando aqui é Paulo. E cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que a nós era contrária. Ele a removeu completamente pregando-a na cruz. Como a gente falou, né? O salário do pecado é a morte. Todos nós já estávamos ferrados. A gente já estava destinado para o inferno, para a morte eterna, porque era o salário do pecado e todos éramos pecadores. Cristo veio para pagar essa dívida. Então, a partir dele, a gente tem a opção de, opa, tem uma outra alternativa. Não só de pegar aquilo que já estava decidido para mim por justiça. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. A cruz ela é o lugar que vai realmente trazer a chave para a gente ser liberto disso, né? Então Cristo ele realmente é a nossa saída. Para se esquivar do inferno não tem outro caminho. Tu pode fazer boas obras, tu pode pagar indulgências, tu pode fazer o que acontecer, mas não tem outro caminho de acordo com a Bíblia, de acordo com Deus, não tem outro caminho a não ser Cristo. É fácil. Cara, eu acho que o pior, ele já pagou por nós, que foi ter morrido na cruz, ter feito parte desse processo, desse projeto todo de redenção de Deus. E pra gente, se torna, eu não sei se difícil, mas se torna desafiador, porque a gente justamente tem que morrer para a nossa vida pessoal, que é justamente aquilo que eu tinha falado, de a gente ter que abrir mão das nossas vontades, que não são nossas, na verdade, porque a gente não foi criado corrupto, a gente não foi criado podre, O pecado, ele faz com que a gente tenha essas vontades de pecar, de se afastar de Deus, de viver uma vida entregue a essas vontades, que muitas vezes são até mais fortes do que nós mesmos. Então, se torna desafiador por isso. Mas assim, ó, vale a pena. A gente precisa querer Cristo, e a gente tem que fazer isso enquanto a gente pode achar. Porque Lucas, ele vai falar assim, lá no capítulo 13, versículo 22. Mais tarde, seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? Aí, trazendo a pergunta para o nosso episódio: Senhor, haverão de ser poucos os que vão se esquivar do inferno? E ele lhes exortou: Esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta, ele, contudo, vos responderá: Não vos conheço, não sei onde sois vós, de onde sois vós. O que que ele quer dizer? A gente precisa aproveitar agora enquanto a gente está vivo, porque a gente precisa tomar uma decisão, de crer em Cristo, entender o projeto dele e fazer parte desse projeto. Depois de morrer, não tem como fazer nada, porque, como a gente viu lá com Jó, né, corta essa conexão do mundo terreno, real, com o mundo espiritual. E de lá, a gente vai ser julgado pelos livros, pelo que a gente já fez da nossa vida, pelas coisas que já são só material para o julgamento. O que a gente tem que fazer agora é aproveitar para agora, porque depois que a porta estiver fechada, a gente não tem mais o que fazer. Então, depois da morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Então, a gente precisa fazer em vida aquilo que a gente vai viver depois da morte. E assim, como eu falei, é desafiador, mas vale a pena. No final vale a pena porque a gente não tem muitas respostas. Hoje em dia a gente já tem o caminho, já sabe como proceder, como fazer para isso, mas ainda não deixa de ser um mistério. As pessoas podem tirar por menos que viver longe de Deus, viver no inferno, lago de fogo, enfim, o que seja, talvez não seja tão ruim, mas a gente não sabe. A gente não sabe. A gente consegue viver coisas absurdamente péssimas nessa terra, com dores assim insuportáveis, coisas assim absurdas, que muitas vezes a pessoa fala que está vivendo um inferno, né? Agora, tu imagina viver realmente um inferno, se a gente não tem nem noção de como que as coisas vão ser. Para mim, não vale a pena correr esse risco. Fora que, além de não correr o risco de viver essas coisas, essas desgraças, a gente tem a vantagem de já saber o que que a gente vai ter do outro lado, que é todas as bonanças, que é a restauração de tudo, que é poder conviver com Deus literalmente, e aqui tirar as dúvidas de tudo que a gente tiver na nossa vida, ter tudo restaurado, não sentir mais dor, não sentir mais sofrimento, enfim. A gente tem, tá tudo claro, as duas opções que a gente tem. A vida, ela é muito curta, a gente precisa cuidar da vida, mas também a gente precisa cuidar da alma, porque aqui a gente está falando de outra forma de contar o tempo. Eternidade, a gente não sabe como vai ser. Então, por que correr risco? Por que largar a mão de viver uma realidade com Deus no céu, no que vai vir depois? Não sei, acho que não vale a pena não ter essa segurança. E aí, a vida com Cristo, ela também, ela não é uma vida, apesar de que a gente fala que vai perder a vida por amor a Cristo, vai largar o pecado, mas isso não quer dizer que a vida com Cristo, ela é chata, é uma vida dolorosa. Pelo contrário, a vida com Cristo é uma vida viva, dinâmica, interessante, e fora que tem outras frases que eu poderia falar aqui. E além de ser essa vida assim, sabe, empolgante, que tem vários capítulos que vão acontecer ainda, essas outras fases, tudo isso, a gente vai poder fazer parte disso de forma real. A gente não está falando aqui de ilusão, a gente não está falando aqui de ficção, a gente está falando de realidade que já começa agora. A partir do momento que a gente decide viver uma vida com Cristo, a gente começa a viver essa dinâmica, né? A gente começa a viver essa transformação em nós, e também a gente já fica nessa expectativa para o que vai vir depois, assim como o Jó falou: Eu sei que eu vou ver Deus com meus próprios olhos. Só que Jó, ele tinha essa segurança, a gente precisa ter essa segurança. Eu vou ver Deus com meus próprios olhos. Eu vou participar dos capítulos que vão vir depois, que eu não trouxe aqui nesse episódio, mas a Bíblia mesmo, ela traz vários detalhes de como vai acontecer algumas coisas depois. Questão de arrebatamento, questão de milênio, é muita coisa que vai acontecer. Fora isso, tem a questão da eternidade, que a gente vai viver eternamente. Como? De que forma? Fazendo o quê? Aí a gente precisa parar para pensar. Eu quero fazer isso com Deus? Quero fazer isso no céu ou não? Quero. Então, o meu conselho é: se esquiva do inferno. Como fazer isso? O episódio todo eu trouxe elementos que comprovem isso. Foi um episódio que eu tentei ser o mais claro possível, falar de forma mais didática possível. Peço desculpa se você não conseguiu entender. E ouve lá o episódio tutorial de como morrer, que também complementa esse aqui, e a gente se ouve nos próximos episódios.